Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 3. Nidventum servae apoholo nuneir e mimpu em magnífico estado e com excelente e delicioso sabor. Neacuiló a hora da noite, havia ainda movimentos de conversa a naimeada entre vez eis e não sentados nos batentes das portas, ou em pequenos toros de madeira lavrada. Em poucas casas das melhores, havia ilola uminação e nanteirei ou ravelas de sebo, ou a candeeiros de biúdas, peças feitas de lá, altas, tendo o espevitador preso pela corrente. Pegado às portas das cozinhas de moa e as casas, havia grandes coadouros de taquara de unei deipo e nem javel adequada para fazer sabão. Passando-se pelas portas das casas, ouvia-se a pancada ue e tomo ibeuandenta e da mão de pilão, cu u mulheres de sarregaçadem e presa acnenteurá por ruma e memibiera. U por uma é a oreia de panil anão ue outô, impuná véa eme e absolutamente, socando moiau para canjica, u puo averra e sandu para fubá. Às vezes, pelas portas escancaradas de palhoças sem já nelolas, via-se um magote de gente ajoelhada diante de uma e maia em tosca, ou de um coadei nel de papel, cantando o terço em tomigram vingri e esteinão. Então, pelos vales vestidos de assombra, ecoava merencoreia a voz dos jagunços, sei amanando a assistência de Deus aos pobres filhos das solidões. Lois Pachola e os que o emil e o iros estiveram a inanda a alogium entendem pu agrupados perto da casa de Veiloa Nova. Depois de discretearem sobre a expedição em busca à cidade santa da Madeira, teinando o marcacado à piadarda, separaram-se, retirando-se para suas casas. Pachola inecei a moinão use para sua, que teineá ao lado, fechando o cuinental, uma alatada, onde as grandes espadas do cacactus espinho do inferno ameaça, vão-se uma com as pontas agudíssimas de suas assastes envenenadas. Loas e me empurraram a porta, que estava cerrada, e peniter ou lugiolo na sala terra. O Nandi havia e a uma grande frasqueira de madeira escura e um catre tecido de sola. Uma, no poante ao talau da pior, a que mamou nem se ava esta sala com a Suzainanha, iluminava esses dous modos. Não muito rendo te a umbié enfincado no portal estava de pendurado pelo rabicho o basto de Luise. Em seima da frasqueira, estavam estendidos pelegos e cocinilhos. Havia ainda na parede, pendentes de uirútilos tornos, freio, peias, laços, um facão e o na espingarda de douçanos. Em todo se notava, apesar da pobreza, muito aziceio e éde e meme. Pachola, entrando, atravessou logo a sala e foi à cozinha, onde estava um amolo sentada num banque o inel, e nento uriteia a ferrar algodão. Junento deilo ia no chão, havia um pequeno balaio de alagdão descaroçado e batido. E Loa pegava uma pasta, abera-a delicadamente, e prendo na ponta do fuso o algodão, e me porém olha logo, com seus dedos ágeis, rapidíssimo me uvei e me nantogirator óreo ao fuso. Que a distende sendo docemente a loinoia, até tocar o chão, enrolava-o em naa e recomeçava de novo, trabalhando natural e graciosamente com os dous braços. Os jagunços toucavam um lenço de alcabaça, de cores muito arregadas. Quando Pachola penetrou na cozinha ela, sem interromper o trabalho, nem sair do lugar, lançou-lhe rápido o olhar e disse-lhe, em tom de carinhosa censura, você custou, Luíse? Ah não, tia Joana, estivemos falando do nível meus o Madeira com o nosso conselheiro. Que é que ele mandou? Ele me mandou ir lá buscar. Ah, valha-me Nossa Senhora, pobre de mim, vou ficar sozinha outra vez, sem mais poder comigo, velha cacabada como estou. Que é que eu hei de fazer? Tei a Joana. Se fosse por meu gosto, você mecê tinha razão, mas não é. Tá bom. Não precisa de tocar mais nisso, não. Quer tomar um golinho de café? A água está fervendo no fogo. Quero, Nassim. A mulher levantou-se, apoiando as duas mãos nos joelhos e suspirando, caminhou o canto da cozinha, onde se estendia um fogão feito de barro, tendo em cima umas trempes de pedras. Atiçou o fogo e voltou-se para a Pachola. Via lavar o coadouro. Pachola arrancou da parede onde estava a finca, do por sua haste de ferro um coadouro de algodão grosso, abrindo a porta que da cozinha dava para o quintal. Ficou ali, tendo na mão o grande cuia d'água, enxaguando o coadouro. A velha deu alguns passos pela casa. A tua é cidade santa, rando a terminação do serviço de luz. Alta, muito magra, se um o rosto de um impuidui o ia engelhado, Ao que o alu lenço da cabeça dava uma expressão de padecimento, a veilo e não a conservava ainda no solos uma adócimos mostrança de ser a reineu e pinuipidade. Naquele corpo inante a nion dela é do pedaidade, e mais a é inanda, pelo incessante sufir rei mimu inentio. Mal cipio dia em vislulum umberra arros traços da anha e de conceição, a joa nan do periperi, que forra tão forrade, e tão estouvada noutro tempo. De terra vez que passara o missionário por Raquel aquela fazenda Joana. Ainda em Lissuan solo a vê-lo da mortarte de sua filha única, resolveu acompanhá-o, dizendo que precisava se o e da rar da útera ravai da, pois a presente esta vá para ela acabada. Já nesse tempo o missionário tinha determinado empreender logo a construção dos tempos e a fundação da cidade santa. Sou do Janjão e Peruirinsei Pealon e Nenteide. Marrai a José, apesar de uso o seu fervor pela religião e a sua fé no missionário. Só depois de mou itadei fontiolo Halloween senti contiu irão no desejo da mua até. Ora é, eu sou um caco que não presta mais para nada. Feifio a coi só a tu ramo e menta nando você me sexto mas manhã rabugices. Mas hoje, mais amanhã, eu amanheço morreta. A por isso quero cuidar de muinar a alma, e mico ananto não me chega a hora da morte. Fui muito dolorosa a separação entre os fazendeiros, já também e a anteiga murraila fenamemioioioa. Fui em o fervor religioso de Ide, mas a José quem venceu, convencida a ofemem de não poder, teb estar a semeloá, e ter resolução da que o álpola poderia depender a salvação futorra da mamó até a. Os jagunços esta não podia andar a pé. Fazendeiro deu-lhe animais para Silhão, forneceu-lhe dinheiro. Deu-lhe animal para a carga e mandou um molecote da fazenda acompanhá-la. Quando se fixaram em Belo Monte, o espachorla levantou sua casinha e trouxe para sua concompalheia a triste velhinha, em quem reconhecia logo a mãe de Conceição. Aquelas duas almas, nas quais a morte trágica de Conceição estabelecera um laço de indelével suolo e edariedade no coculto perenda morta, compreendiam-se intimamente, sem mais tostocarem nos tristes suios excessos do passado. Viviam como mãe e filho, no antigo camarada do boiadeiro, por cuja causa lhe morrera a filhinha estremecida, Joana sentia ver alguma coisa da morta, um eco de seu espírito e do seu amor. Era como um ponto por onde ainda se ligava à terra alma que já se evolara. E Moa Espachola ela via confusamente o ideal, a aspiração ou o desejo supremo que tivera a menina neste mundo e que a faca do vaqueiro viera cortar. Por seu lado, o Ois compreendia que a sua piedade filial pela velhinha era uma formeal alma de Conceição. Quantas vezes, varando as solidões ao raio em um ou da marcha do animal, não se surpreendia inteiramente absorvido no passado, repassando e revivendo as peripécias dos poucos dias de sua estada no periperi. A alma de Conceição era para ele como, para os sertanejos, essas almas milagrosas de quem muito pinou neste mundo, as quais eles elevam preces à cidade santa cheias de fé, fazem viltu ou to ebbiterem a realização de um desejo. Nos mum e antus peririgo, o de dificuldades, para Pachola alçava o icepi reiteri, invocando ao lado do santo de sua devoção e da raveia e mãe de Deus. Muitas vezes, nas longas vigílias das de desgrindes, doiu-se o surpreender de pé, junanto ao giral onde dure a alva, fai de urralva, Bereloia ando serenamente, ou com Davey no sorriso de proteção, perecendo velar pelo oso mino do camarada. Então reconhecia ter o ripiui e nineine deu o anjo da daguada, que o sertanejo fequeirão em minha mente estar sempre joamum de nós, até o amunhão em tum que voa, o seu andouzendo anos a alma à presença do juiz e eterno. E há com certeza o anjo da guarda de Pachola, que por ele velava. Mas o que loiam e parecia estranho é que mais. De uma vez do Birgum Reis do Oa no Joa os traços de Conceição, muito mais bela. De uma beles a Espirraiaito ao Isuperna, que participava do esplendor de Iloion Emim. Com andou Pachola depois de Sorver, num cuité de casca bordada com incisões bizarras, o café aroma tico, sentou-se diante da velha. Esta, sem dizer palavra, sonenou andemou calmamente a fiar algodão. Luiz por muito tempo suinante e mim piluua em silêncios sem achar o que dizer. Depois, mudou de logra cocorou-se ao pé de Lia, tendo Joanou dizia em um mimetei de algodão. E os dois começaram a trabalhar em silêncio. O camarada descaroçou algumas mancheias de capuchos. Depois, estumanhando um arco, veio a corda sobre as pastas de algodão, adelgaçando-as. Por olo Taimu, meteu-as entre as cardas, tornando-as mais tênues e os jagunços fofas. Tata reunindo cuidadosamente no balaio os grandes flocos alvos, que a velha tirou para meter no fuso, no meio do silêncio da noite. Aquele trabalho representava um quer que seja das eras passadas. Respirava a tranquilidade e a paz dos santos. A rude e majestosa simpleza das raças sobres e fortes que arquitetaram a grandeza dos impérios. E parecia que eram assim os eleitos e de Deus, os heróis e os martis anônimos da redenção dos povos. Antes da partida da expedição, Beatinho Orga nizou pelas ruas da cidade santa uma procissão na qual tomasse parte o corpo expedicionário ao lado do povo. Toda a gente dali tinha que exilia com os soldadados da polícia, porque muitas vezes saíam em pequenas partidas aos povoados mais próximos. Tive ranlutas com eles. Com efeito, ali na cidade santa, a autoridade suprema era o conselheiro. Ele não permite que outro tivesse uma fração sequer de poder senão emana do dele. A que cresto que mais de um governador se de dirigira ao conselheiro em muitas ocasiões, a fim de obterem seu auxílio para as eleições do município de Jeremoabo e outros vizinhos, ordem mais direta e mais funda. Fosse o influência do tal Matugo tanto, as próprias autoridades supremas sentiam ou, pelo menos, reconheciam o poder do conselheiro, tolerando-o com pleno conhecimento do que ele por lá fazia. A cidade santa era como um domínio à parte, um estado onde só imperava a lei do conselheiro e a cidade santa a cuja autonomia ele bravamente defendia, defendendo os preceitos de sua fé. De um trecho de sertão áspero, ele fizera um grande povoado, levantando igrejas, formando ao um centro de comércio importante com os povoados veizinhos. Sua gente não roubava, nem depredava pela redondeza, nem ele incomodava diretamente os vizinhos. Queria viver com seu povo na cidade santa, sem acometer os outros, contanto que não o viessem molestar. Aconteceu, porém, mais de uma vez, que algum delegado sofrego, dos municípios mais próximos, sabendo da existência de gente de Belo Monte por Alói, em compras, mandava agarrar alguns. A gente, as mais das vezes, não se deixava prender, isso o que deu-lhe, até voltar para a cidade santa e intima camarada gente com os soldados que aderiam à causa do conselheiro, levando-lhe o contingente de suas pessoas e de suas armas.